Muito boa tarde. Queria cumprimentar a senhora diretora-geral da Autoridade Tributária e dar-lhe as boas-vindas. Aquilo que lhe ia sugerir é que esta audição se passasse da seguinte forma: dar-lhe a palavra para tecer os comentários ao projeto de lei que está em causa, que tem a ver com formulários digitais. Depois passaria a palavra a cada um dos senhores deputados dos diferentes partidos e a senhora diretora, se entendesse, então diria mais alguma coisa. Passo-lhe então a palavra.
Normalmente não preciso. Bom, as minhas primeiras palavras são um agradecimento por nos convidarem, por vir aqui, porque sendo este um tema tão debatido nos últimos anos, conforme eu aliás tive a ocasião de ouvir as audições que fizeram no âmbito do Grupo de Trabalho, e percebo que se discute este tema há muito tempo, mas que eu tenha conhecimento, nenhum diretor-geral da Autoridade Tributária ou dos Impostos antes terá alguma vez sido envolvido nesta discussão, e acho da maior relevância, porque nós também somos interessados nesta discussão, também temos interesse na organização do nosso trabalho, no planeamento, enfim, em sabermos organizar os nossos recursos para melhor servirmos o nosso país. E, portanto, acho que hoje também é um momento importante para nós e certamente relevante esta discussão para que possamos ter uma evolução que vá ao encontro das expectativas de todos. Quer dizer, acho que é nisso que todos estamos focados e é por isso também que aqui venho, mais do que para comentar o projeto de diploma, que certamente farei, mas para manifestar a nossa inteira disponibilidade para trabalhar para encontrar uma solução num curto prazo de tempo, tal como a Assembleia da República recomendou. Esses trabalhos já estão a decorrer, como tem sido evidente nas intervenções da senhora Bastonária e nas discussões que aqui se têm realizado. Nós, enfim, trabalhamos juntos há muitos anos, nós e os contabilistas certificados, e trabalhamos à distância muitas vezes, não é? Porque os espaços de diálogo muitas não acontecem talvez com a frequência e nos espaços próprios onde, se tivessem ocorrido, alguns problemas poderiam ter sido ultrapassados, porque teríamos construído soluções, acordado em passos fazíveis e que certamente teriam suportado decisões políticas, fossem elas da Assembleia, fossem dos membros do Governo. E portanto, foi esse tempo para trás que perdemos, o não termos tido capacidade, todos, e eu digo todos, é o país, não é? Porque no fundo são os cidadãos e são os contabilistas e é a própria autoridade tributária que se vê confrontada com exigências diárias de servir melhor, sem muitas vezes compreender bem as dificuldades do utilizador, porque esse espaço de trabalho articulado e essa dinâmica não foi construída ao longo dos anos. Eu creio que a Ordem dos Contabilistas escolheu sempre discutir este tema no espaço político, portanto, com a Assembleia ou com os membros do Governo. Connosco, eu sou há 3 anos diretora-geral da Autoridade Tributária e nunca fui, enfim, com exceção da semana passada, que eu tive as primeiras reuniões com a Ordem dos Contabilistas, com estes temas na agenda. Portanto, não foi por falta de disponibilidade da Autoridade Tributária que não se encontrou solução. E isto acho que é um aspecto relevante para percebermos bem porque é que chegámos talvez a esta necessidade de sermos ouvidos aqui, porque não fizemos o nosso trabalho de casa, acho eu, e portanto eu também assumo essa cota-parte nas nossas responsabilidades e por isso estou aqui para recuperar o tempo que eventualmente possamos ter perdido. Mas às vezes o tempo perdido é um tempo ganho, não é? E quando se consegue chegar a este ponto em que estamos todos de acordo, estamos de acordo em alcançar melhorias progressivas na forma como cumprimos a nossa missão, e isso acho que tem ficado patente nestes últimos dias, numa alteração de registro de discurso na Ordem dos Contabilistas e também no nosso posicionamento relativamente aos temas, porque se compreendermos bem aquilo que temos que mudar e em que calendários, nós teremos condições para oferecer a segurança ao país, previsibilidade na receita e dizer daqui não resultam prejuízos com que o país não pode lidar. E, portanto, nós estamos inteiramente disponíveis para realizar esse trabalho. Começámos esse trabalho antes da tomada de posse dos novos órgãos sociais. Portanto, mesmo antes de haver essa reunião com a nova bastonária, houve reuniões e estão a decorrer reuniões de trabalho com a Ordem dos Contabilistas, que certamente irão dar os seus resultados, mas já aconteciam há muito tempo reuniões mais técnicas, sobretudo no grupo da IES. E, portanto, aí há maior articulação, há maior compreensão, há um trabalho de maior profundidade e de continuidade que se vem realizando ao longo dos anos, mas especificamente nesse tema. Nos demais, naquilo que são as pretensões da Ordem, são também bem nossas, no fundo nós somos destinatários de um quadro legal que surge e tanto é destinatária a autoridade tributária que eu tenho que pôr em prática como os contabilistas que os têm de cumprir. Portanto, nós somos destinatários da lei para cumprir e para fazer cumprir, e temos ainda uma exigência maior, porque não apenas temos de a cumprir, como também temos um conjunto de regras que são o quadro legal onde com que temos de lidar, não é? A autoridade tributária não tem a mesma liberdade, mesmo para recorrer ao mercado em termos de contratação pública, e em alguns dos casos nós temos projetos que envolvem contratação pública de serviços e temos de lidar com as regras que estão em vigor e que de certa maneira promovem a concorrência, e portanto nós temos que ouvir até escolher quem é os diferentes parceiros, até escolhermos, e isso às vezes traz alguma demora na concretização. É evidente que esse fator introduz alguma imprevisibilidade, como uma parte daquilo que é o resultado do nosso trabalho não está inteiramente dependente de nós, está também dependente, primeiro, do que se legisla e em que momento se legisla. E, portanto, a última intervenção é evidentemente nossa, mas acho que sempre desempenhámos a nossa missão de forma a não criarmos responsabilidades para mais ninguém que para nós próprios. Quando a disponibilização dos instrumentos para cumprir as obrigações chegam tarde demais, não importa discutir quem é... O que é que atrasou? O que é responsável? Fomos nós que disponibilizámos mais tarde e temos a obrigação de nos posicionar para ajudar a tornar transparente porque é que se verificou esse atraso e para o prevenir em processos seguintes, e portanto contarão connosco para, enfim, como trabalhamos todos os dias para servir melhor os cidadãos, e nos cidadãos incluímos naturalmente os parceiros como a Ordem dos Contabilistas. E trabalhamos também para criar um ambiente de trabalho dentro da autoridade tributária para os nossos profissionais que têm o mesmo tipo de problemas que os contabilistas certificados têm, porque às vezes o país não tem bem presente que nós trabalhamos temos serviço 24 horas por dia, 365 dias por ano, e que isso também representa um enorme grau de exigência. E quando se fala de problemas no portal das finanças, é preciso pensar que um instrumento destes, que não para nunca, tem que ter tempos de manutenção, tem que ter alguns tempos de menor disponibilidade, tem tempos de maior afluxo, tem tudo isto, e as pessoas têm esta disponibilidade permanente da nossa parte e, naturalmente, sempre atentos àquilo que corre menos bem, sempre disponíveis para assumir as nossas responsabilidades, eventuais erros, que não somos isentos deles, e, portanto, cá estamos para fazer, para ouvir e para incorporar nas nossas decisões, no nosso planeamento, aquilo que, com os recursos que temos e com, enfim, que serão, por natureza, são eles escassos, mas serão sempre, portanto, não é por termos mais porque ficaria imediatamente resolvido o problema, mas com os que temos, é com esses que nós temos a obrigação de criar condições de trabalho aos profissionais, condições de cumprimento aos cidadãos e condições de vida também aos nossos profissionais, que fazem um esforço grande, com empenho, com dedicação, com grande profissionalismo, e que sei que também não lhes agrada os momentos em que somos menos apreciados e é dito que estamos sem condições para deixar cumprir as obrigações, mas isso é próprio de uma organização como a nossa, que não pode contar com disponibilidade a 100% em todos os minutos do dia, mas acho que é bem evidente para todos os progressos que se têm alcançado na autoridade tributária nos últimos anos, mas é evidente que as expectativas da sociedade, dos cidadãos, vão sempre crescendo a um ritmo maior do que aquilo que provavelmente cada um individualmente acha que nós estamos a evoluir. Mas acho que também devemos fazer, às vezes, devemos olhar com distanciamento e enquanto cidadãos e saber apreciar aquilo que às vezes não apreciamos, mas que outros países apreciam no desempenho da nossa autoridade tributária. Agora, e mesmo a propósito deste caso recente que se falou de indisponibilidade do portal durante a campanha do IRS, o certo é que nesta altura nós temos mais 20% das declarações de IRS entregues do que tínhamos em período homólogo e temos o triplo das liquidações de IRS feitas com o triplo dos reembolsos autorizados. Portanto, eu acho que nós podemos sempre ambicionar a mais, mas temos que fazer uma justa gestão das expectativas para depois não deixarmos que as pessoas que estão de facto empenhadas em disponibilizar qualidade do serviço também não se sintam reconhecidas. E eu acho que cada um de nós tem o papel que tem nas suas organizações, mas também somos todos cidadãos. Quer dizer, e acho que é nessa condição que eu também me posiciono cada vez que falo. Não olho só para aquilo que faço no papel que desempenho, mas depois penso, enquanto cidadão, o que é que eu posso exigir mais? E isso acho que é um juízo que devemos fazê-lo e depois cada um tirar as suas conclusões, porque a diferença na avaliação também é algo com que devemos saber conviver e respeitar. Acho que é próprio. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu passava agora a palavra ao deputado Cristóvão Crespo, do PSD.
Obrigado, senhora Presidente, senhora Diretora-Geral. Obrigado por estar aqui, senhores deputados. Eu vou fazer algumas reflexões, não vou colocar questões em concreto, portanto, mas é também para pedir à sua diretora-geral sobre aquilo que eu refletir também, dar algum contributo. Portanto, e a primeira nota é que, efetivamente, a autoridade tributária, portanto, tem um papel determinante na vida, portanto, não é só os contabilistas certificados, portanto, vai muito para além daquilo que é o papel dos contabilistas certificados, porque o papel dos contabilistas certificados depois tem seguimento na sociedade, portanto, é para os cidadãos em geral, é para as empresas, é para as entidades públicas, portanto, que serve exatamente o trabalho que é realizado, portanto, e nós verificamos que a autoridade tributária, portanto, entre as atribuições que tem, portanto, uma delas é informar os contribuintes e dar-lhes as condições para que, de facto, possam cumprir as obrigações que têm, portanto, e introduzir regras aí, portanto, acho que é importante, exatamente para conseguir esse planeamento que penso que todos ambicionam. Nós ouvimos, portanto, ambiciona os contabilistas, ambicionam os próprios funcionários da autoridade tributária e ambicionamos todos. Portanto, eu penso que este projeto de lei, portanto, que nós apoiámos, sendo um projeto de lei do CDS-PP, nós apoiámos e tem sido discutidas e ao longo destas audições que temos feito, tem sido suscitadas as questões do calendário fiscal e todas essas matérias. Mas neste momento aquilo que é mais valorizado pelos profissionais é exatamente esta questão dos formulários, porque nós não temos que fazer tudo no mesmo momento, portanto temos que ter prioridades e também já passou nas audições e já foi dito nas audições porque é que nós não fizemos isto no passado, porque é que só agora é que estamos a discutir esta matéria. Portanto, eu na minha intervenção no plenário, quando foi feita a discussão deste projeto de lei, portanto, afirmei que nós evoluímos radicalmente no paradigma daquilo que é a atuação da autoridade tributária, que é da prestação de contas, digamos assim, das empresas, das pessoas individuais, que foi passar de um paradigma suportado no papel, portanto, para aquilo que é uma máquina hoje com as condições que nós temos e que nós percebemos e que é reconhecida até internacionalmente, portanto, a nossa máquina fiscal, digamos assim, numa acessão virtuosa, portanto, não numa acessão que não é virtuosa. Portanto, eu penso que, de facto, é importante, e eu penso que aqui o maior desafio até é ao legislador, portanto, esta é, em última análise, este projeto de lei é também um desafio ao legislador. Portanto, para o legislador perceber, portanto, que não pode e que tem que manter e preservar um quadro de estabilidade fiscal mínima que permita a todos os operadores estarem no sistema cómodos e com condições para cumprir aquilo que lhes é exigido, porque ao legislador também não pode, de alguma forma, avançar para a frente sem perceber quem fica atrás, quais as condições que tem para cumprir aquilo que lhe é imposto. Portanto, eu penso que esta iniciativa legislativa é também, e o que daí resulta, é também uma exigência ao legislador, portanto, em termos daquilo que será a aplicabilidade prática daquilo que é imposto, digamos, por lei, à autoridade tributária. Portanto, eu penso que, de facto, esta era uma das reflexões que eu tinha para fazer, e depois numa outra vertente, portanto, esta é uma vertente inicial, em relação à complexidade ou não da implementação desta matéria. Portanto, o número de obrigações são inúmeras, portanto, talvez ninguém melhor que a autoridade tributária para as identificar, portanto, e fazer esse levantamento, portanto, e temos consciência que há obrigações de cumprimento anual e há outras de mensal, outras trimestral, portanto, e nessa lógica e nessa perspectiva, qual é que seria a forma em que se poderia, em termos de desenho final daquilo que é a legislação, portanto, onde é que é mais fácil, digamos assim, que um prazo taxativo que iria resultar seria de aplicação possível pela autoridade tributária, e onde é que essa dificuldade, essa complexidade não seria tão difícil de cumprir ao fim e ao cabo. Portanto, era essencialmente estas questões que eu gostaria de deixar, portanto, à senhora diretora-geral, portanto, nestas duas dimensões, portanto, que me apraz registar e agradecer mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a disponibilidade para estar aqui hoje. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Leão, do Partido
Presidente,
Socialista.
Obrigado. Cumprimentar a senhora diretora-geral da AT. Obrigado também aos senhores deputados aqui presentes. Eu vou-me poupar a mim, poupar a voz de um conjunto de observações que gostaria de fazer, mas visto que a própria diretora-geral também teve aqui o cuidado de dizer que já assistiu a um conjunto das restantes audições que fizemos nestes dois dias que passaram, portanto vou-me poupar a mim e a vocês também dessas observações prévias que gostaria sempre de fazer. Mas, cingindo-nos aqui à questão do projeto de lei que o CDS-PP propõe, há aqui algo, e aproveitando a presença da senhora diretora-geral da AT, há aqui algumas questões que o grupo parlamentar do PS gostava de deixar num espírito construtivo e de melhoramento deste documento que está aqui em apreço. Primeiro, dizer o seguinte: as dificuldades que os operadores, como foi aqui dito aqui, têm para os operadores que trabalham, digamos, na parte fiscal, que têm que usar os sistemas que a autoridade tributária coloca à disposição, sejam os contabilistas, sejam as empresas, sejam os consumidores, sejam as pessoas, é há muito tempo, digamos, notório um sentimento de insatisfação por parte de muitos, e por parte dos profissionais, neste caso, dos contabilistas certificados, que há muito tempo se vem, digamos, manifestando das dificuldades que para operar nesse sistema, com toda a tranquilidade que isso acarreta e que tem que ter. São notórias essas dificuldades que há muito tempo vêm vindo a ser, digamos, transmitidas por essa classe. E o que é facto é que durante muito tempo isto tem sido, pelo menos, reportado pelos contabilistas, não é só de agora, já vem há muito e muito tempo. E ao contrário do que o Sr. Deputado do PSD aqui disse, nessa matéria concreta poucos passos foram dados. Foram dados quase nenhum. Ou seja, os problemas que há anos atrás os contabilistas se queixavam da falta da disponibilização dos formulários em tempo, mas acima de tudo, quando são disponibilizados, são sistematicamente alterados e que levam, digamos, a problemas graves para quem os tem que preencher. Mas, por outro, também tem que ver com o facto de não existir, digamos, um prazo existe um prazo para que os profissionais e para que as pessoas entreguem os seus formulários, entreguem os seus atempadamente, existem prazos para isso, não existem prazos para até os disponibilizar. E o que é facto é que não é fácil este problema, e repito a palavra fácil, não tem sido fácil, e tem algumas dúvidas também, neste caso em concreto, dos 120 dias da aplicabilidade e da execuibilidade destes 120 dias. E eu queria aproveitar a presença da senhora diretora-geral da AT para fazer esta primeira pergunta. É ou não é execuível agora estes 120 dias? Segunda pergunta, prática. É execuível estes 120 dias para todos os formulários ou existem alguns formulários digitais que podem, de alguma forma, ter um tempo em que a lei permita essa disponibilização? Que pode não ser os 120 dias, eu tenho falado muitas vezes numa situação em que podemos, em que estamos com zero, podemos ir para os 60 dias, por exemplo, mas melhor que a senhora diretora-geral da Autoridade Tributária para nos dizer aqui qual da capacidade que neste momento a Autoridade Tributária tem para dar resposta, por exemplo, a este projeto de lei dos 120 dias, era importante termos essa resposta por parte da senhora diretora-geral. E a última questão tem que ver com o seguinte, tem vindo a ser público, quer por parte do senhor Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, quer por via das perguntas sucessivas que o grupo do PS tem colocado, mas também pelas relações públicas que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tem vindo a dar a nota, e também ontem, a própria bastonária da Ordem, quer ontem, quer em comunicado que anteriormente tinha tornado público também, que existe um grupo de trabalho entre o Governo, a AT, e neste caso a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, onde se está a trabalhar num conjunto de matérias para ter eficácia no dia 1 de janeiro de 2019, matérias essas, onde esta também se encontra lá, mas outras matérias de alguma forma também afligem a vida dos contabilistas e de alguma forma tornar mais fácil, digamos, o trabalho dos profissionais deste setor. Nesse sentido, a pergunta que lhe faço era esta, perguntar se o grupo de trabalho, como disse aqui, está em andamento, está a produzir, digamos, resultados, se essa produção de resultados e se o bom andamento desse grupo de trabalho pode, de alguma forma, ficar em causa, entre aspas, com a aprovação deste projeto de lei assim. E se não se deveria ter visto isto de uma forma mais global, e, portanto, se a aprovação deste projeto de lei, com 120 ou 60, se para todos os formulários, se só para alguns, se põe ou não põe em causa o bom andamento do tal grupo de trabalho, que tem vindo a ser tornado público por todas as diversas entidades que o compõem. E, de momento, eram só estas questões que precisa de colocar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral. Agradeço a sua exposição inicial. Fez uma afirmação que eu espero que tenha compreendido bem. Pareceu-me que quis dizer que esta questão poderia estar resolvida se tivesse havido maior diálogo, ou mais antecipadamente diálogo, entre a Ordem e a Administração Tributária, que a Ordem privilegia o diálogo ao nível político com o Governo e com a Assembleia, e que isso poderá explicar porque é que esta situação dos atrasos ou da disponibilização não está resolvida mais cedo. Mas era isso que estava a afirmar. É que isso suscita uma perplexidade que é, bem, então... Mas depois a Ordem dialoga com o Governo e o Governo depois não dialoga com a Administração Tributária. Quanto à questão que aqui nos traz, é uma questão antiga, é recorrente, os atrasos na disponibilização, portanto, é uma queixa frequente dos contabilistas, dos contribuintes. O ano passado lembro de uma situação em que houve uma queixa, houve pedidos de prolongamento do prazo em consequência da disponibilização tardia dos formulários, e houve uma grande resistência da parte do Secretário de Estado, que foi o nosso interlocutor aqui na Comissão de Orçamento e Finanças, em prolongar o prazo com justificações, no caso da IES, que isso depois implicaria o atraso na comunicação da parte do país às instâncias internacionais de dados estatísticos, etc. Ora, se isto sendo uma situação recorrente, a AT tem consciência dessa situação, obviamente. Também não precisaria até de haver diálogo com ninguém para perceber que alguma coisa não está a funcionar bem e para tomar as medidas preventivas nesse sentido. Falou também na questão da necessidade da contratação de serviços externos para desenvolver as ferramentas. Não há capacidade interna para, não há competências a nível interno da Autoridade Tributária ou no âmbito mais alargado da administração pública para fazer esse tipo de desenvolvimentos. Permitiria, se fosse esse o caminho, permitiria ter maior flexibilidade, penso eu, maior rapidez na resposta aos desenvolvimentos, às adaptações das ferramentas, porque há um prazo relativamente alargado entre o momento em que são decididas as alterações legislativas e o momento em que as ferramentas informáticas têm que estar disponíveis para se poder processar a entrega das declarações, que é mais de um ano entre o momento em que se aprova o orçamento no final do ano anterior e depois corre todo o ano civil e no início do ano seguinte é que se entrega os impostos. No caso das declarações anuais, modelo 22 e IES. Portanto, há aqui um período de tempo que parece bastante para se fazer a análise das alterações e das implicações para as ferramentas informáticas. Houve também, não muito atrás no tempo, uma queixa de que estas ferramentas recorriam a tecnologias obsoletas e eventualmente inseguras. Reconheço que isso existia ou era um falso alarme, e se existia, se já foi corrigido ou em que situação é que isso se encontra. São estas, penso que está tudo o que tinha aqui, outras questões que já tinham os meus colegas já colocaram, da minha parte, concluo a intervenção. Obrigado.
Muito obrigada. Eu então agora com a autorização aqui dos meus colegas, dispo as vestes de coordenadora e ponho as vestes de deputada do CDS e para lhe dizer, em relação ao histórico e às considerações que fez sobre o histórico, bom, os atrasos em relação à disponibilização e aos pedidos de prorrogação de prazo da modelo 22, eu acho que tem um histórico longo. Até do ponto de vista público, creio eu, e de notícias, tem um histórico que já vai de alguns anos. No caso de propostas semelhantes e de atuação política em relação a elas, eu lembro-me que numa das primeiras vezes que o secretário de Estado Rocha Andrade foi aqui ouvido, ter precisamente falado da questão da simplificação do calendário fiscal e dele ter até mostrado grande abertura e ter achado uma boa ideia e ter feito perguntas nesse sentido e relacionadas com, sobretudo com o modelo 22, que é onde eu acho que surge de facto o pico de um problema. Compreenda que o Parlamento, o normal é que tenha relações políticas com os membros do Governo, que depois eles com os organismos que tutelam lidam como entendem, portanto eu sobre isso não tecerei mais considerações. Mas há uma coisa muito importante que eu gostaria de saber da Sra. Diretora, porque aquilo, uma das coisas que nos têm dito, primeira, estarem a trabalhar na simplificação do calendário fiscal, acho que é excelente. Gostava também de dizer com justiça que este projeto do CDS dirige tão somente à Autoridade Tributária, mas do nosso ponto de vista a simplificação não só do calendário mas de todas as obrigações declarativas é um trabalho que tem que ser feito e lá está, compete sobretudo ao Governo, porque o problema não está só na Administração Tributária, muito pelo contrário, está Para a administração tributária, conhecem as obrigações declarativas que dizem respeito a impostos e a taxas, mas depois a Segurança Social tem as que dizem respeito a contribuições, e depois há obrigações de reporte ao INE, há obrigações de reporte ao Banco de Portugal e ainda há, creio eu, algumas relacionadas com o trabalho a outras entidades. Para os respectivos diretores gerais, tudo isto são coisas diferentes, como é óbvio, porque cada um tem a sua competência. Mas para uma empresa só, ou para um contabilista só, são tudo, fazem tudo parte das obrigações que a empresa tem em relação ao Estado. E, portanto, se não for feito da parte do Estado um esforço de simplificação e de articulação, que tem que ser feito, acho eu, em diálogo com o contribuinte e com as empresas, torna-se muito difícil, porque às vezes há picos de obrigações, mas que não têm necessariamente a ver com a mesma entidade. Essa é também uma coisa em que o CDS está a trabalhar e apresentará iniciativas, mas que, em alguns casos, dizem respeito à autoridade tributária, noutros nada têm. Por exemplo, o aumento do reporte em relação ao Banco de Portugal não tem nenhuma relação com a autoridade tributária e é uma queixa que cada vez mais se ouve por parte das empresas. O que eu gostava de lhe perguntar, porque eu acho que é importante olhar para a parte técnica, para nós é importante o princípio de que se há um prazo para o contribuinte, também haja um prazo para a autoridade tributária ou deixar, entre aspas, começar a cumprir. Ou seja, para que ele tenha tempo, e tempo que seja previsível, para escolher quando é que cumpre a sua obrigação dentro de prazo e em tempo. E, portanto, o que eu lhe perguntava é, os 120 dias, nós estamos, em alguns casos, a falar de declarações anuais, noutros casos estamos a falar de declarações mensais, sempre feitas com o mesmo formulário, ou previsivelmente sempre feitas com o mesmo formulário, e que depois são preenchidas de forma diferente, consoante o que tiver acontecido. O que eu lhe perguntava é, isto é execuível para todas as declarações? Foi aqui dito, por exemplo, pela Ordem dos Contabilistas, que poder-se-ia chegar aqui a uma solução que fosse consensual e aceitável para todos os partidos, que fosse dizer-se, por exemplo, no primeiro ano estaremos a falar de 90 dias para declarações anuais. Começava-se por aí e depois avançava-se para um sistema mais abrangente, digamos assim. E eu gostava de dizer que o CDS, obviamente, nós não estamos aqui para propor coisas que sejam completamente inexecuíveis. Nós estamos aqui para propor alguma coisa que vá de encontro às expectativas destes profissionais e de muitas empresas, mas que, obviamente, seja execuível para o Estado. Agora, o que não aceitamos é que se diga é inexecuível para o Estado ter um prazo, mas o contribuinte tem que ter um prazo. Isso é que para nós não é aceitável. Agora, se me disser o prazo de 120 dias não é execuível, mas de 90 dias já é, aí eu acho que esse é um consenso a que é possível chegar. E era essa a pergunta que lhe deixava e que lhe deixava para... Nós estamos a falar de muitas declarações e de questões que são complexas, porque eu sei, por exemplo, que há o preenchimento de muitos campos e que essa questão também está a ser discutida com a administração tributária. O que eu lhe perguntava é se nós podíamos fazer aqui uma análise um bocadinho mais fina desta matéria. E passava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária e a Aduaneira, e aproveitava a sua presença aqui para, através da Sra. Diretora, fazer uma palavra de reconhecimento e de apreço pelo empenho e dedicação dos trabalhadores da AT, que muitas vezes, sem os recursos adequados, como a Sra. Diretora-Geral referiu, muitas vezes os recursos são escassos, mesmo assim os trabalhadores da AT têm demonstrado um grande empenho e dedicação para poderem cumprir aquilo que é a sua missão que lhes foi atribuída. E, portanto, não podia deixar de dirigir esta palavra de apreço e de reconhecimento aos trabalhadores da AT pelo trabalho que desenvolvem e pelos sucessos que conseguem imprimir às tarefas que lhes estão atribuídas. Posto isto, e entrando no tema que nos traz aqui hoje, como a Sra. Diretora-Geral sabe, portanto, a Assembleia da República aprovou recentemente um projeto de resolução do PCP que recomenda ao Governo a rápida conclusão do processo de revisão do calendário fiscal. Por um lado, reorganizando os prazos de entrega das diferentes declarações tributárias e, por outro, definindo condições adequadas de disponibilização das aplicações de preenchimento e submissão dessas declarações. Tendo sido aprovada, transformou-se numa resolução da Assembleia da República, portanto, vincula o Governo, digamos, a esta recomendação. A revisão do calendário escolar, calendário fiscal, é algo que temos vindo a defender há muito tempo, porque têm sido detectados problemas com a sobreposição de prazos, picos de trabalho muito intenso, e isto depois reflete-se nos dois lados da equação, como a senhora diretora disse, por um lado, nos utilizadores, que enfrentam dificuldades para poder cumprir as suas obrigações, e por outro lado, dá até a gerir um portal e um sistema em que de repente há um afluxo extraordinário de pessoas e não há sistema que depois consiga, digamos, funcionar normalmente nestas situações de pico. Estas questões que estão detectadas, estudadas, analisadas, devem e podem ser resolvidas, em nossa opinião, daí temos avançado com esta proposta de revisão do calendário fiscal, de modo a ter um calendário fiscal que seja mais amigo dos utilizadores, mas também mais amigo da autoridade tributária e permita, digamos, dar uma resposta mais adequada às diversas situações. Entretanto, o CDS apresentou um projeto de lei que estabelece um prazo mínimo para a disponibilização dos formulários digitais e, no nosso ponto de vista, as duas questões estão ligadas, interligadas. Portanto, e vemos a questão da disponibilização dos formulários como uma componente, uma vertente de um processo mais global de revisão do calendário fiscal. E a primeira questão que lhe queria colocar era exatamente sobre esta matéria. Ontem, a Ordem dos Contabilistas Certificados expressou a opinião de que são dois processos distintos, podem avançar independentemente e em paralelo. Por um lado, termos uma legislação que lhe impõe um prazo mínimo para a disponibilização dos formulários eletrónicos e, por outro lado, decorrer todo um processo de revisão de um calendário fiscal sem que estas duas coisas interfiram uma com a outra. Eu gostaria de ouvir a opinião da Sra. Diretora-Geral relativamente a esta matéria, qual é, na sua opinião, e do serviço que dirige, a forma de abordar este problema. Se podem ser tratados de forma separada e tratamos da disponibilização dos formulários, o prazo mínimo para a disponibilização num processo legislativo e depois num grupo de trabalho em que a AT participa, mas também os contabilistas certificados e o Governo, em que se trata da revisão mais global do calendário fiscal. Quais são as vantagens e desvantagens que vê em acoplar ou desacoplar estes dois processos? Esta é a primeira questão. Pois a questão dos prazos. Já aqui foi referido, mas insisti nesta questão, se os prazos, se faz sentido que sejam prazos diferentes, por exemplo, declarações de base anual, que haja um prazo mínimo de disponibilização, para as outras declarações, outro prazo mais curto, se isso facilita a abordagem e a ultrapassar este problema, se a existência de um período de transição, como também já foi referido pela Sra. Deputada Cília Meireles, ou seja, fixar-se num primeiro ano, num primeiro momento, numa primeira fase, um determinado período mínimo para a disponibilização dos formulários, um passo intermédio, e depois, na fase seguinte, já se teria outro prazo mais dilatado para essa mesma disponibilização. Se isto ajuda ou não, se pelo contrário cria problemas depois de mudança de um ano para o ano seguinte, tornar a mudar essas questões. Portanto, do ponto de vista interno da gestão deste processo, como é que vê isto? A questão do próprio prazo, também já foi referida aqui, se é execuível ou não, 120 dias, se não é, porquê e que outro prazo é que poderia ser usado, quer para as declarações de base anual, quer para as restantes. Depois, obviamente que isto exige da AT um trabalho que tem que ser feito, quer na revisão do calendário fiscal, quer na implementação deste prazo mínimo para a disponibilização dos formulários digitais. E a pergunta, que penso que é inevitável, perguntar-se à AT, tem os meios humanos, financeiros, adequados para levar a bom porto, em tempo útil, esta tarefa, ou se, não tendo, que reforço é que precisaria para implementar medidas desta natureza. A Sra. Diretora-Geral, na sua intervenção inicial, referia-se a certa altura, os recursos são escassos, são sempre escassos. Alterações desta natureza, nomeadamente impondo um prazo mínimo para a disponibilização dos recursos, dos formulários digitais, e exige recursos adicionais, recursos humanos, em particular adicionais por parte da AT, que se podia quantificar essa questão. Agora, relativamente ao processo mais abrangente da revisão do calendário fiscal, como viu as anteriores audições, sabe que falamos aqui da possibilidade de um novo calendário fiscal poder entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2019. Falou-se nessa possibilidade, exigindo todo um trabalho preparatório para que tudo estivesse pronto, para que no novo ano fiscal já tivéssemos um calendário com prazos distintos dos atuais e que resultariam da reflexão e do trabalho que está a ser feito agora. E a pergunta é se considera execuível uma revisão do calendário fiscal, nos moldes em que temos estado a falar, para estar pronta, trabalhada e concluída durante o corrente ano e poder entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2019, para que no novo ano fiscal já tivéssemos no novo calendário fiscal, se é execuível ou não, caso não seja, porque quais são as dificuldades, quais são os obstáculos que se levantariam a isso. Presumo, e até da sua intervenção inicial, que estes trabalhos já estão a decorrer, já há algum tempo, também em colaboração com os contabilistas certificados, numa interação de que também a Ordem nos falava hoje, obviamente com a participação e orientação da tutela do Governo, e portanto presumo que tanto já o trabalho iniciado estará a correr de forma normal, natural, e que já haverá perspectivas de etapas, de calendarizações do que é preciso fazer, em que momento. E assim sendo, perguntava se já é esse cronograma daquilo que foi identificado que é preciso fazer, até que momento é preciso fazer, o que é necessário para que isso esteja pronto, e de forma a termos uma perspectiva mais detalhada do andamento desses trabalhos e, com base nessa perspectiva, também podemos tentar inferir quais serão os prazos máximos que alterações desta natureza poderão exigir. E são estas, Sra. Diretora-Geral, as questões que lhe queria colocar.
Muito obrigada. Sra. Diretora, faça favor.
Muito obrigada pelas questões e pela atenção. Que este tema, que também é de muito interesse nosso, merece aqui na Assembleia. Relativamente a esta escolha, que é a questão de fundo, em relação aos 120 dias a revisão do calendário fiscal, aliás, deixámos esse registro quando fomos ouvidos pelo gabinete do nosso secretário de Estado. Nesta altura é não viável não viável os 120 dias e nós não temos uma avaliação segura de qual é o prazo viável nesta altura. Consideramos que essa avaliação deve ser feita no âmbito dos trabalhos que agora decorrem em bom ritmo, num ambiente de trabalho profícuo, com abertura de posições e a saberem que estamos disponíveis para ir até onde considerarmos que o avanço neste domínio não compromete outras dimensões onde a autoridade tributária também tem compromissos com o país. Portanto, isso acho que é hoje bastante evidente, e se não for ainda tão evidente quanto precisa ser para a Ordem dos Contabilistas, eu própria me encarregarei de o tornar claro e de envolver as equipas de trabalho que na Autoridade Tributária para o tornar efetivo. Acho que devemos fazer um adequado diagnóstico antes de pensar e não encontrar a solução antes de termos a certeza se a solução é com o prazo ou com um prazo genérico para todos. Até pode vir a concluir-se que assim é no fim dos trabalhos que estão a decorrer, e dessa avaliação não excluímos nada à partida, mas creio que é prematuro dar uma garantia de um prazo, até porque este prazo não depende inteiramente da autoridade tributária. Há trabalhos a montante de produção legislativa e, portanto, creio que seria arriscado estar nesta altura a avançar um prazo. Mas acho que também se pode extrair, como evidente, esta nossa abertura de princípio, tanto assim que a reunião que decorreu durante a semana passada com a senhora Bastonária, em que começámos a abordar este tema e a dar sinais claros de que estávamos dispostos a observar com atenção as dificuldades que os nossos utilizadores sentem e avaliamos com detalhe o que têm sido as dificuldades que temos sentido em disponibilizar mais cedo os formulários e, portanto, não há um padrão de disponibilização de serviço. No caso do modelo 22 do IRC, eu própria recolhi o histórico e verifiquei que varia entre 82 dias e 29 dias de duração de tempo para cumprir. Ou seja, tiveram 68 dias para cumprir a obrigação em 2013, 82 dias em 2014, 52 dias em 2015, 29 em 2016 e 34 em 2017. Mas com esta oscilação toda e uma abertura e uma compreensão pelas dificuldades que tudo isto encerra, porque nós temos o maior interesse em que os sujeitos passivos disponham do tempo necessário que lhes permite cumprir as obrigações sem erro, com qualidade, achámos que era nossa obrigação procurar encontrar soluções que nos permitissem desde logo assumir as nossas próprias percepções do problema e propor ao nosso Secretário de Estado, então, que neste ano de 2018 fosse alargado o prazo para que durante o mês de junho também pudesse ser cumprida a obrigação de entrega. Mas era importante que também fosse compreendido não apenas as oscilações e algumas dificuldades na disponibilização destas soluções e fossem pensados também um conjunto de obrigações novas que, em algumas circunstâncias e ao longo destes anos, têm sido atribuídas à autoridade tributária para não lermos isto fora do contexto. Acho que tem que se fazer uma avaliação global. Agora, é evidente que, visto para este grupo de utilizadores, isto é muito relevante e a nossa obrigação é olhar, mas olhar também vendo tudo. E a verdade é que o histórico de comportamento das entregas das obrigações declarativas se manteve o padrão de comportamentos quando isto foi idêntico ao longo destes 5 anos. Ou seja, apesar de nos anos em 2014 designadamente terem disposto 82 dias, certo é que ao longo, e noutros 30, noutros 50, certo é que ao longo destes 5 anos, 80%, mais de 80% das declarações em todos estes 5 anos foram entregues nos últimos 15 dias. E, portanto, não foi por disponibilizarmos mais cedo ou mais tarde que o padrão se alterou. Em todos os anos foi assim, nos casos foram mais, até 84%, talvez também associado a este. Portanto, é verdade que este é uma obrigação nossa. Mas é também a verdade que, independentemente de disponibilizarmos mais cedo ou mais tarde, ao longo destes anos, e isso nós temos os dados para mostrar, que mais de 80% foram sempre entregues nos últimos 15 dias. São escolhas e isso não nos faz pensar que não devemos disponibilizar mais cedo, conforme, aliás, demos sinal e evidência, propondo já até num sinal de abertura para um trabalho que não se pensasse que estávamos com reservas relativamente àquilo que sabemos que temos de construir de ambiente de trabalho articulado, sendo os contabilistas certificados um parceiro relevantíssimo no cumprimento da nossa missão atualmente e em todos os desenvolvimentos futuros que temos para empreender no nosso país, em ter neste mundo que cada vez é mais digital e em que temos que nós nos dar continuidade a um esforço de transformação, mas temos nos contabilistas certificados um importantíssimo parceiro e não construiremos nada assente na divergência. Precisamos de preparar o futuro e para isso temos que trabalhar juntos. É isto que nos está destinado. Quanto mais tempo perdermos a iniciar com ambição este desígnio, mais tarde lá chegaremos. E, portanto, nós demos, da nossa parte, um sinal que vamos depois tornar consequente e vamos deixar evidente para todos até onde é que se pode ir em termos de compromisso, onde é que nos parece que se pode ir. Evidentemente, seremos destinatários do quadro legal que se vier a fixar e procuraremos fazer o nosso melhor, como fazemos sempre. Não arranjaremos aí alibis para justificar o que quer que seja, mas aquilo que me parece nesta altura é que não será viável aplicar um quadro legal que nos imponha um prazo e garantir que daqui não teremos imponderáveis e, nesta altura, encaminhar-me-ia para sugerir que a solução fosse dar continuidade aos trabalhos de revisão do calendário fiscal e, aí sim, avaliar quais são aqueles prazos onde se justifica ter um compromisso mais alargado de disponibilização e torná-lo efetivo e noutros em que possamos, enfim, contar até também com alguma estabilidade fiscal e alguma não alteração não tão frequente dos próprios formulários e que isso traduza numa melhor capacidade de cumprimento das obrigações por parte dos nossos cidadãos. Portanto, em síntese, parece-me que esta é a leitura que fazemos deste projeto. Agora, o calendário fiscal é uma coisa muito complexa. Portanto, isto não se resolveu há muitos anos, quando o problema já se sentia, e hoje é ainda mais complexo, não é? É mais complexo porque há mais obrigações, é mais complexo porque a administração lida com mais informação e também é da informação que alcança os resultados que alcança e garante os níveis de cumprimento que cumpre. Portanto, nós teremos todos que nos habituar a lidar com as dificuldades de um mundo cada vez mais complexo e que nós teremos a obrigação de transformar em simples para um número alargado de utilizadores, permanecendo sempre alguma complexidade para um número mais restrito. Essa segmentação é o que nós temos de fazer, porque a verdade é que hoje também está demonstrado que é possível transformar numa operação relativamente simples o cumprimento de algumas obrigações declarativas para sujeitos passivos cuja situação tributária não é de elevada complexidade, conforme aliás hoje se alcança ao nível do IRS. É evidente que o trabalho que está reservado para os contabilistas certificados será sempre de grande complexidade e exigirá da nossa parte também a canalização de esforços e de profissionais de qualidade que vão também aí introduzindo a simplicidade, que será sempre relativa, na prestação da informação que é indispensável para garantir o controlo que temos de garantir. Portanto, nós não temos apenas que garantir o cumprimento das obrigações declarativas, temos depois que assegurar controlo. E, portanto, quando aqui se discute o prazo que temos, destaca-se, retira-se do contexto e parte-se do princípio que estas são, que os profissionais que fazem isto estão em permanência no cumprimento destas tarefas. E, portanto, se nós hoje quiséssemos antecipar o calendário 120 dias, se por hipótese quiséssemos fazer isso, tínhamos que escolher o que é que deixaríamos de fazer nesse período, porque nós não vamos poder pensar em profissionais que vamos recrutar para fazer isto. O que temos para fazer nesta transformação é de elevada complexidade, exige um tipo de profissionais que são os que temos, não são os profissionais que hão de chegar que nos podem ajudar a fazer esta transformação. Precisaremos, com certeza, de profissionais para preparar a geração seguinte, para preparar o futuro, para dar garantias ao país de que continuará a ter o mesmo nível de segurança que tem contado ao longo destes anos. Mas para fazer o que está aqui para fazer, nós temos que o fazer com os meios que temos. Portanto, teremos é que fazer esta transformação gradual, é o que me parece que tem de acontecer. Portanto, o que nós teremos é que negociar, não sei se é um calendário para 2019, penso que teremos que fixar para 2019 o nosso cronograma das alterações, mas creio que devemos ser prudentes na ambição e pensar que devemos saber o que é que se concretiza em 2019, o que é que se concretiza em 2020, o que é que se concretiza em 2021, haver um gradualismo de modo que todas estas transformações sejam passíveis de ser assimiladas, quer na autoridade tributária, quer no espaço de trabalho dos contabilistas, quer mesmo garantindo que daqui não decorre perturbação para a arrecadação da receita, que é, aliás, essencial para continuarmos a cumprir, a garantir o cumprimento das metas que em cada um dos anos a Assembleia consagra no orçamento que aqui aprova. Portanto, eu acho que essa é a nossa obrigação, é de garantir um conjunto de resultados que não se traduzem exclusivamente neste, e, portanto, é claro que se ficarmos comprometidos com um prazo que nos condiciona em absoluto em escolhas Bem, teremos que ver como superar as dificuldades, mas creio que iríamos para caminhos que, nesta altura, eu volto a reafirmar, acho que são ainda imponderáveis. Acho que não está feita a avaliação das consequências de uma decisão destas e, portanto, eu acho que prudentemente não posso, de maneira nenhuma, aqui deixar sinais de conforto e de que estaríamos preparados para lidar com isto. Enfim, nunca... Não me compete mais do que isto nesta altura, mas penso que há mais do que detalhes do que é que já está consagrado na esfera dos grupos de trabalho. Acho que é prematuro estarmos a falar sobre isto e penso que ainda não estão estabilizadas as soluções, mas haverá com certeza margem de progresso. As decisões não dependerão apenas de decisões, de avaliações que terão que ser feitas pela autoridade tributária e pela ordem dos contabilistas, carecem depois de uma aprovação política, mas certamente contaremos com ela, face àquilo que é a dinâmica dos trabalhos a que temos assistido, e teremos que ter depois capacidade para a pôr em prática. Acho que é isso que tem acontecido ao longo destes anos e é nisso também que nos temos que focar, pronto, porque em tudo, nunca poderemos fazer tudo em todas as frentes, mas há momento em que, tornando esta iniciativa como prioritária, conforme aliás a Assembleia da República nos recomenda, nós certamente vamos cumprir, pronto, e faremos e tornaremos claro, deixaremos evidente, enfim, evidente que este desígnio é também nosso, pronto, e eu acho que isso é mais importante do que nos comprometermos perante terceiros, é comprometermos em nosso próprio benefício, porque uma melhor organização do trabalho traduz-se sempre numa melhor qualidade de vida nas organizações, e isso também é desejável na nossa, porque numa altura em que todos estivermos envolvidos em urgências, faltar-nos há tempo para refletir sobre o que é importante. E esta preparação do futuro e o criar condições para que a relação que se estabelece entre os diferentes intervenientes, os diferentes parceiros, entre a administração tributária e os cidadãos, e retirar um pouco aquela ideia de que estamos uns contra os outros, acho que era algo que era muito importante que este projeto e esta iniciativa da revisão do calendário fiscal, e o calendário fiscal não vai só visar os contabilistas, tornasse claro, e esta revisão do calendário fiscal não vai só visar os contabilistas certificados, vai visar os cidadãos todos, não é? E acho que é isto que nós temos é com este alcance que temos que olhar para esta iniciativa. E na medida em que isso se for construindo, algumas referências que nós às vezes vemos feitas a propósito da nossa atuação e que nos surpreendem mesmo quando vêm da Assembleia, que diz que nos sentimos incompreendidos, também algo que eu estava apostada em ajudar a construir, até por esta mudança na abordagem que estamos a ter neste tema em particular, que tem mais exposição e, portanto, que pode ser uma forma de o mostrar, mas que temos todos os dias na nossa atuação uma preocupação de servir, uma preocupação de mostrar aproximação ao cidadão e de estar ao lado de quem quer cumprir e precisa do nosso apoio. Acho que esta é uma vocação natural de uma organização como esta. Isto não está sempre expresso na forma como abordamos os nossos problemas, na forma como a imprensa fala do tema, mas acho que todos nos devemos fazer a nossa parte para que isto seja de facto assim. E eu aloco uma parte significativa do meu tempo a fazê-lo internamente, por isso quando venho fora da organização falar sobre este tema, gosto de fazer esta referência, porque acho que é num clima de harmonia e de trabalho em sintonia quanto ao propósito, que nós devemos alcançar os nossos progressos, e esses certamente serão mais evidentes e mais gratificantes se acontecerem nesse ambiente do que num ambiente de disputa e de litigância e parte, quase como se fôssemos adversários, tivéssemos propósitos diferentes. E eu acho que temos todos o mesmo propósito de garantir que aquilo que é o sistema fiscal, tal como foi assumido, que seria desejável por via do processo democrático, se torne efetivo por via da atuação da administração e das condições que cria aos seus cidadãos para eles próprios irem cada vez mais tendo a percepção de que ele é aplicado de forma justa e equitativa. É nesse sentido que nós trabalhamos e trabalhamos incorporando sempre a perspectiva do cidadão e daqueles que se nos dirigem, sugerindo melhorias na nossa prestação e nós procurando sempre corresponder. E acho que não fazemos mais do que a nossa obrigação. Não sei se isto responde a todas as questões que me quiseram colocar, se alguma ficou por responder. Sim?
Mas estavas por ordem de...
Presidente, se me permite, eu fiquei de alguma forma esclarecido com as dúvidas que tinha colocado logo no início. Agora, há uma questão que os contabilistas também se vão queixando, que não é só a questão da disponibilização online dos formulários, também offline, em que muitas vezes têm alguma dificuldade, na capacidade relativamente a essa matéria. Portanto, era uma pergunta que já agora aproveitar a presença da senhora diretora-geral da AT para dar essa nota. Para finalizar, dizer que, por parte do grupo parlamentar do PS, as questões que colocámos relativamente à execuibilidade neste momento da aprovação deste projeto de lei, fiquei esclarecido relativamente a essa matéria. Como também fiquei esclarecido relativamente à controvação que porventura esta aprovação deste projeto de lei pode causar no bom andamento do grupo de trabalho que está constituído e que esperemos que todos, pelo menos todos, têm dito que há uma boa vontade por parte de todas as entidades e, portanto, tudo está reunido para que se possa chegar a um bom resultado, com eficácia a partir de 1 de janeiro de 2019, alguma dessas matérias. E, portanto, a pergunta também tinha colocado se isso poderia colocar alguns entraves a esse bom andamento do grupo de trabalho. O grupo parlamentar do PS também ficou esclarecido levemente à resposta que a sua diretora-geral aqui deu. Portanto, por parte do PS, as dúvidas estão todas esclarecidas. Presidente, obrigado.
Com certeza. Eu também queria, em nome do CDS, fazer algumas coisas porque eu não fiquei esclarecida. Porque a senhora diretora diz que é inviável neste momento, e eu gostava de perceber porquê. Porque é que é inviável? Da mesma forma que diz, se nos obrigarem a isto, haverá consequências, mas não diz exatamente quais. E, portanto, eu gostava de perceber, porque, repare, eu percebo quando diz isto não pode ser uns contra os outros, mas repare, senhora diretora, que... Não me consta que a autoridade tributária tenha ido perguntar aos contribuintes se era viável cumprirem os prazos que lhe estava a dar quando disponibilizava tardiamente estes formulários. Não lhes perguntou. Tanto assim é que disse aqui candidamente, eu nem sabia que este problema existia, porque a Ordem dos Contabilistas falava sempre com o poder político e não falava com a autoridade tributária. Nunca lhe ocorreu que talvez a autoridade tributária pudesse ter perguntado tal como nós lhe estamos a perguntar agora. E é esta disparidade que depois leva precisamente a essa mentalidade que diz querer evitar de uns contra os outros, porque as pessoas sentem de facto que a elas ninguém lhes pergunta se é viável terem 29 dias ou não. A elas que não é a elas, porque há aqui empresas de software normalmente no meio destes prazos. E portanto, é esta inversão de princípios que tem que ser combatida. Não pode haver regras e prazos para o contribuinte sem que haja também uma previsibilidade de regras e prazos da administração face aos contribuintes. Desse princípio o CDS não abdicará, porque não é possível abdicar-se. É uma questão de princípio e é profunda, porque repare uma coisa. Disse, por exemplo, padrão de entrega é sempre nos últimos 15 dias. Não duvido, mas se, por exemplo, muitos destes profissionais e muitas destas empresas estiverem a trabalhar offline, podem escolher entregar tudo ao mesmo tempo. Isso não significa necessariamente que estejam a trabalhar em tudo ao mesmo tempo e que tenham o mesmo prazo. Aliás, alguns disseram-nos que era isso que se estava a passar com o IRS, que era isso que estava a levar a que todos estivessem a trabalhar online e não estivessem a trabalhar offline. E, portanto, o que eu quero entender é qual é a grande dificuldade. Se há disponibilidade para, em vez de serem 120 dias, serem 90 ou até menos, qual é a grande dificuldade em estabelecer um prazo, até porque o sinal que tem vindo a ser dado, disse-nos aqui, 2013 foi 68 ou 69 dias de, tanto quanto percebi, de antecedência, 2014 82, 2015 52, 2016 29, 2017 34. O sinal que está a ser dado é de cada vez menos consideração com este prazo de antecedência, não é de mais consideração. E, portanto, eu não vejo no que é que o estabelecimento aqui de 120, 90, 60, os que pudessem ser um prazo mínimo, de regras que não são iguais, naturalmente, porque os contribuintes estão a pagar impostos, que, como a própria palavra diz, são impostos, e a administração tributária está a representar o Estado e, consequentemente, toda a comunidade ao recebê-los. Portanto, há aqui já uma disparidade e é normal e é inevitável que haja. Não é inevitável que os contribuintes, e não são apenas os contribuintes certificados, estamos a falar de muitas empresas, não possam saber com o que contam. Portanto, o que eu lhe pergunto é, afinal de contas, o que é que é viável neste momento? Que prazo é que é viável neste momento para que haja uma previsibilidade mínima em relação ao cumprimento desta obrigação? Palsa.
Obrigado, Sr. Presidente. Também tinha aqui algumas questões a colocar e a primeira é para dizer que me parece óbvio que o projeto de revisão do calendário fiscal, calendário fiscal não é feito contra ninguém e com certeza não é feito contra a AT. Eu diria que a revisão do calendário fiscal é feita a favor de todos, dos contribuintes, dos contabilistas certificados e da própria AT, a todos facilitando o seu trabalho e a relação entre estas entidades todas. Portanto, é um projeto meritório que tem como objetivo melhorar, facilitar a vida de quem tem obrigações declarativas, facilitar a vida da AT na gestão de todos esses processos. Portanto, os avanços que se pretendem concretizar, quer por via de processos legislativos na Assembleia da República, quer por via dos trabalhos do grupo de trabalho, são passos, processos positivos, pretendem melhorar a situação e, portanto, são feitos a favor de todos e não são feitos contra ninguém. E é nessa perspectiva, aliás, que está o PCP neste processo, tentando dar o seu contributo para que deste processo haja uma melhoria para todos os intervenientes do processo. E, portanto, não é dirigido contra A, contra B, é a favor de todos, digamos assim. Também parece que um processo de revisão de calendário fiscal não é feito em detrimento de outros processos. A AT tem os seus trabalhos, as suas funções, a sua missão, e esta revisão ocorre sobre esses trabalhos. Portanto, não substitui nada, não se deixa de fazer outras coisas, nada é sacrificado para que se possa fazer esta revisão de calendário fiscal. Foi assim que eu entendi as palavras da senhora diretora. Tem os recursos que têm e esses recursos serão utilizados para dar, digamos, este impulso à revisão do calendário fiscal sem sacrifício de outras matérias e sem prejuízo de outras áreas. Há uma questão que a senhora diretora em geral referiu e que quando se falou da transformação gradual, depois referi umas coisas de 2019, 2020, 2021, só para ver se entendi exatamente o que a senhora diretora-geral disse. Portanto, o trabalho de análise, de preparação da revisão do calendário fiscal será feito este ano. E depois, a partir de 2019, na sua perspectiva, entrarão em função uma parte dessa, em 2020 outra, em 2019 outra, 2020, ou Estava a falar nestes anos, está a considerar estes anos como aqueles em que se prolongará a preparação da revisão do calendário fiscal. Isto que já ficasse claro, depois a diretora dirá que eu entendi que o trabalho é para se realizar este ano, e depois não entrará tudo imediatamente em vigor no dia 1 de janeiro de 2019, mas entrará gradualmente, exatamente para evitar aqueles imponderáveis, uma questão de prudência, etc. Mas todo o trabalho preparatório será feito este ano, será desenhado um novo calendário fiscal. Neste processo irão apurar quais são as declarações, os prazos para as diferentes declarações, o qual é o prazo que é viável neste momento, se haverá prazos diferentes para diferentes tipos de declarações, portanto, tudo isso será avaliado neste processo. Foi assim que entendi corretamente. E, portanto, podemos esperar que este processo esteja concluído a tempo de, no próximo ano, termos já, pelo menos, partes do novo calendário fiscal a serem implementadas, com todo o trabalho preliminar, preparatório a ser feito este ano. Eu gostaria que me confirmasse se foi exatamente isto que disse, ou se há aqui alguma nuance. Só para terminar, eu penso que, quer a senhora diretora, quer a AT, estão profundamente empenhados em que este processo possa ser levado a bom porto, como para benefício de todos e num prazo razoável. Não lhe estou a perguntar, estou a fazer uma afirmação, eu parto deste pressuposto que todos os intervenentes, em particular a Autoridade Tributária, estão profundamente empenhados na conclusão deste processo, de forma célere, rápida, consistente também, com a prudência necessária, mas digamos em prazos razoáveis, que permita que todos os intervenentes neste processo possam ter a sua vida facilitada no que diz respeito às obrigações declarativas o mais rapidamente possível. E é com esse empenho, profundo empenho, que também a Assembleia da República conta, da parte de todos os intervenientes.
Por favor.
Eu não respondi diretamente à questão porque eu não tenho um prazo. Essa avaliação está a ser feita no âmbito deste grupo de trabalho e é nesse âmbito que me parece que deve ser, que devem ser consensualizados os prazos, acordados e cumpridos, para que não haja... Eu estar agora a substituir-me, referir agora um prazo, seria substituir-me a um trabalho que está a ser desenvolvido e que ainda não está concluído. Portanto, esse é também um dos temas que deve ser abordado e ficar consagrado nas conclusões do grupo de trabalho, para que essa seja parte do calendário fiscal. Portanto, o compromisso quanto à disponibilização, à antecipação da disponibilização dos formulários, se é imediatamente 120, se é logo 90, deve ser uma coisa que deve ser contemplada no âmbito dos trabalhos que estão em curso, e aí estaremos mais seguros de que tudo ponderamos e que todos se comprometeram naquilo que é indispensável ao cumprimento dessas, do que vier a ser consagrado nas conclusões do trabalho. Portanto, e essa é a razão pela qual eu não posso, nesta altura, ir muito além disto, porque não, nem disponho das conclusões ainda, nem posso condicioná-las, nem devo. Agora, relativamente à questão do offline e das dificuldades que estão neste, ainda são pressentidas pelos, aí é um aspecto particular dos contabilistas certificados, porque isto só está disponível para este grupo de utilizadores. Nós estamos a trabalhar para disponibilizar em simultâneo com o formulário da modelo 22 a versão offline. Pronto. Mas no que diz respeito à do IRS, não foi disponibilizada em simultâneo porque a mudança tecnológica que nós tivemos que realizar este ano para abandonar o Java e para tornar o processo de cumprimento da obrigação declarativa mais simples e mais intuitiva, obrigou a dois desenvolvimentos em paralelo, a da solução do offline e a solução que está hoje disponível, e portanto foi um processo mais exigente, com alterações na arquitetura, e portanto que demorou mais do que aquilo que nós tínhamos pensado inicialmente, mas que é uma é uma iniciativa e um projeto que nós temos que reavaliar melhor durante o próximo ano. Aliás, isso ficou acordado na última reunião com a senhora Bastonária, que haveríamos de ter deslocações a um ambiente de trabalho de contabilistas certificados durante o período de entrega das declarações, para que nós melhor percebêssemos quais são as dificuldades sentidas no terreno e melhor pudéssemos desenhar as soluções, porque muitas vezes nós tratamos estes temas à distância, com projetos e com propostas, e quando se está a tratar de soluções práticas, operacionais, é preciso uma componente técnica operacional, e isso ficou combinado que faríamos, para que nos assegurássemos de que não apenas enunciávamos um propósito, como o tornávamos efetivo entre as nossas equipas, e que isso era um sinal de que as pessoas tinham de que não estávamos apenas num grupo de trabalho, estamos a trabalhar para concretizar. E acho que esse é o princípio, é um sinal importante da transformação que queremos instituir na forma como trabalharemos daqui para a frente, partilhando os projetos e sabendo sempre o que está para acontecer, conforme, aliás, hoje é evidente no trabalho que já decorre com este grau de detalhe e de profundidade nos representantes da Ordem dos Contabilistas no grupo da IES, em que eles sabem que ainda não está aprovado, ainda não estão aprovados os formulários, mas sabem exatamente o que é, até porque ajudaram a construir as soluções, porque foram considerados os seus contributos na proposta final que está neste momento a ser testada, e portanto não haverá surpresas para os contabilistas, como não há para os demais parceiros, para o Banco de Portugal, para o INE, para as entidades que participam e que recebem informação através da IES. Portanto, há áreas onde este relacionamento está mais fundado, mais seguro, e há outras áreas, como noutros processos declarativos, onde ainda não se chegou a esta profundidade no relacionamento, mas certamente em breve teremos isso conseguido. Portanto, em relação às questões finais que me colocaram, penso que ficou claro. Para nós, o caminho é, e a construção que devemos alcançar de consensualização é no âmbito do grupo de trabalho, e que é com isso que ofereceremos segurança e previsibilidade, quer no plano do cumprimento das obrigações declarativas aos cidadãos em geral, quer na minimização dos riscos que daqui decorrem para o cumprimento das demais obrigações da autoridade tributária, e é essa a nossa obrigação.
Mas algum senhor deputado deseja... Porque a sua resposta obriga-me a lembrar aqui algumas coisas. A senhora diretora diz, e é absolutamente legítimo que tenha essa opinião, quer enquanto cidadã, quer enquanto diretora da Administração Tributária Aduaneira, que do seu ponto de vista esta avaliação deve ser enquadrada no âmbito de um grupo de trabalho. Só que essa afirmação obriga-me a lembrar que nós não estamos aqui num grupo de trabalho. Nós estamos num debate na especialidade de um projeto-lei que foi aprovado pela Assembleia da República, que é um órgão de soberania. E é um órgão de soberania que tem a reserva de competência, quer de criação de impostos, quer do sistema fiscal. E isso não acontece por acaso, acontece porque é o órgão de soberania que representa o povo português. E a ideia de que a legitimidade para taxar e para criar impostos só pode ser daqueles que representam o povo é até uma ideia que já conduziu, é das ideias mais antigas do parlamentarismo, e é até uma ideia que já conduziu a revoluções. E não é por acaso que assim é. E, portanto, este é um processo, mais uma vez lhe digo, isto não é um grupo de trabalho, isto é um debate na especialidade. E trata-se de um projeto que foi aprovado pela maioria dos representantes do povo português. E, portanto, eu acho que é legítimo, e pelo menos o CDS não deixará de o fazer enquanto grupo proponente, perguntar, do ponto de vista técnico, se é inviável, porquê que é inviável e o que é que seria viável. Eu compreendo que a senhora diretora me diga, eu acho que era melhor não se fazer assim, acho que era melhor fazer-se de outra maneira. É a sua opinião, mas a minha é diferente. E a diferença aqui é que eu fui eleita, eu sou representante do povo. E, portanto, represento-me mais do que a mim. E isto, mais uma vez lhe digo, não é um grupo de trabalho, é um debate na especialidade. E, portanto, eu pergunto pela terceira vez à administração tributária se é inviável, explique-me porque é que é inviável. Ou seja, porque é que é inviável à administração tributária ter um prazo que tenha que cumprir e é viável, de 120 dias, e é viável para o cumprimento dessa mesma obrigação o contribuinte ter um prazo de 29 dias, como já aconteceu em 2016. Com certeza, Sr. Deputado, tem toda.
Presidente, obrigado. E não posso também, as afirmações foram agora ditas pela Sra. Deputada, não Presidente, mas Deputada do CDS, do CDS, do CSPP, dizer o seguinte. Não, é só para, de alguma forma, enquadrar a intervenção que o Sr. Deputado aqui teve. E é nesse propósito que eu também gostava de alguma forma, de dizer alguns comentários. Eu, da minha parte, enquanto deputado do PS, não vi, nem assisti, nem me senti minimamente tocado na autoridade legislativa que, enquanto é eleito, tenho aqui nesta Assembleia da República. Estou eu a dar a minha opinião, sobre todo eu posso dar a minha, com certeza. E, portanto, não senti, nas palavras da Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária, em nenhum momento da intervenção que teve, qualquer toque na autoridade legislativa que a Assembleia da República tem. Pelo menos eu, enquanto deputado do PS, queria fazer esta ressalva. Segunda questão. Eu percebi, das palavras e da intervenção sucessiva da Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária, que não é execuído do ponto de vista político. Isso é uma matéria que é nossa. Não é do ponto de vista técnico. Isso eu percebi, que, tecnicamente, porque se politicamente, e também agora vou dar a minha opinião, politicamente, se fosse viável, já o tinha sido feito há muito tempo, e não o foi. Estamos agora a tratar de um problema que se arrasta há anos. Portanto, politicamente, nunca houve essa vontade. Se é assim, vamos enquadrar então dessa forma. Do ponto de vista político, nunca houve essa vontade de resolver. Estamos agora a tentar resolver. E bem, aparecem conjuntos de iniciativas legislativas nesse sentido, mas no passado foi pena não ter havido essa vontade política em resolver essa matéria. Em segundo lugar, a autoridade tributária, também por, se fosse por ela também para resolver essa questão, e também eu ouvi aqui que reconhece que é um problema, que não é de agora, que já vem de há muito tempo, e portanto, só o que eu queria aqui também dizer é que acho que estamos todos imbuídos na resolução desta questão. Estamos todos com o reconhecimento notório que existem dificuldades claras, não só para os contribuintes, para os sujeitos passivos, mas essencialmente para uma classe, que são os contabilistas certificados, que têm que trabalhar nesta matéria e que têm dificuldades reais. E eu percebi, da intervenção da Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária, que tem essa consciência das dificuldades com que os contabilistas certificados se deparam na sua vida profissional e que, aliás, repito e tenho dito variedíssimas vezes, estão sujeitos a responsabilidades criminais por erros que possam cometer, muitas das vezes pelos atrasos sucessivos que os formulários digitais dão esse stress e originam muitas vezes esses erros e não por outra razão qualquer. Portanto, acho que, como todos nós queremos que isto se resolva, o que eu só, e o Grupo Parlamentar do PS, o que perguntou, e fiquei esclarecido, era de que se a aprovação, a Ordem dos Contabilistas disse que não, que era perfeitamente possível a aprovação deste projeto de lei e o Grupo de Trabalho continuar a funcionar. Foi isso que a Ordem dos Contabilistas disse. Mas eles têm a pergunta do PS, a fazer à Autoridade Tributária, que é quem tem que lidar do ponto de vista operacional com esta matéria, perguntar se é, concorda ou se não concorda com esta afirmação da bastonada da Ordem dos Contabilistas. Se do ponto de vista da execuibilidade não podia ser aqui de alguma forma trabalhado. E agora, se durante tanto tempo nunca foi feito nada, há agora um grupo de trabalho criado com todo o espírito de boa vontade, que publicamente toda a gente já o aqui disse, quer a Ordem, quer a
imediatas consequências no dia seguinte. No momento em que fosse, que tivéssemos que disponibilizar 120 dias antes os formulários, isto é uma impossibilidade, porque a entrega da declaração das retenções na fonte tem que ocorrer até ao dia 10 do mês seguinte. Portanto, neste caso, é uma impossibilidade de ordem prática. E haverá outras, como muitas vezes acontece, o Orçamento de Estado é publicado e uma parte da concretização daquelas normas exige legislação a posteriori, quer em matéria de autorizações legislativas, a autorização legislativa, quer em portarias. Portanto, há um conjunto de concretizações que ocorrem ao longo do ano e que não nos permitem, muitas vezes, ter sequer para nós os 120 dias para concretizar, para porem, dispomos de um tempo reduzidíssimo e, portanto, estarmos a achar que estes 120 dias são a solução para resolver este problema, penso que não. Acho que, em parte, a solução do problema está também a montante no próprio processo legislativo, ou seja, tem que se legislar para entrar em vigor muito mais tarde do que aquilo que nós hoje temos, vemos acontecer e que depois é interpretado como incapacidade da autoridade tributária para disponibilizar os formulários. Portanto, esta é a dificuldade de ordem prática. No caso da IES, por exemplo, antecipar, obrigar a disponibilizar 120 dias antes, significaria para as empresas que cessassem a atividade em 31 de dezembro, que têm que entregar a IES até 30 dias logo após a sessão, tinham que entregar a 31 de janeiro. Isto levaria a que a IES tivesse que estar disponível o formulário no final de setembro do ano anterior, quando ainda isto era atrasar, antecipar o calendário para, diria assim, para o período onde se está a cumprir a obrigação declarativa do ano anterior e em que as equipas são as mesmas. Portanto, há dificuldades de ordem prática. No imediato, poderemos, com o tempo, vir a ajustar estas e a ganhar uma folga no processo de trabalho e no processo legislativo que nos permita introduzir maior previsibilidade e maior capacidade de programação da autoridade tributária e dos agentes económicos, mas isso é uma transformação que vai exigir tempo. Agora, deve constituir um propósito, devemos nós, legislado ou não, começar a incorporar essa preocupação na forma como trabalhamos, de modo que, se algum dia formos surpreendidos pela lei, quer a autoridade tributária, quer o próprio legislador, contasse com esta, digamos, programasse as suas decisões, tendo em conta que havia também uma lei que aprovada pela Assembleia ou pelo Governo, que determinava que a autoridade tributária tivesse essa obrigação de disponibilizar os formulários, mas também têm que nos garantir as condições e o tempo necessário para nós garantirmos a disponibilização dos formulários nesse tempo, que evidentemente também é nosso propósito, porque grande parte das questões que muitas vezes nos são apontadas, e o Sr. Deputado falou que há falhas muitas vezes nas soluções, nas primeiras versões, porque nós também não temos o tempo necessário para testar. Também temos um tempo reduzido. E, portanto, tudo isso deve ser considerado nas decisões. Nós também desejamos ter tempo para preparar as nossas soluções e para ter mais certeza quando as colocamos em utilização. Agora, muitas vezes essa possibilidade não está disponível e isso não depende de nós. E não é só mais recursos na AT. E um dos recursos importantes na AT é também tempo. Pronto. E esse tempo também depende justamente do vacácio lege, do tempo que nos dão para a entrada em vigor dos diplomas, e se isso for num calendário, depois não há nenhuma justificação para nós dizermos que não queremos um prazo, queremos todos um prazo, porque um prazo interessa a todos, mas com as condições reunidas para o efeito e com tudo devidamente ponderado, para que não tenhamos por diagnosticado o verdadeiro problema. E o verdadeiro problema não será uma ausência de vontade e uma ausência de atenção da administração a esta dimensão das suas obrigações, que é criar condições efetivas para que as pessoas cumpram com tempo, com segurança, com qualidade e naquilo que é o mínimo que é exigível para quem presta um serviço ao país de elevadíssima exigência e que supõe que conte com tempo também do seu lado, tal como todos esperamos quando queremos fazer uma tarefa de que nos orgulhamos e que nos sente apreciada. Pronto, e acho que nós também olhamos para o trabalho dos contabilistas certificados como um grupo de especialistas que não podemos deixar de considerar como absolutamente fundamentais para o progresso e para a dinamização e para a evolução do sistema fiscal. Portanto, não olhamos para isto com hierarquizando o que é importante. Esta é uma das áreas de intervenção importante para nós e eu tenho vindo a assinalar nos últimos dias e é muito importante quando assinalamos e temos parceiros para pôr isto em prática e acho que nesta altura temos na Ordem dos Contabilistas e na forma como temos conduzido os nossos trabalhos um parceiro que nos permitirá ter progresso, certamente.
Muito obrigada. Mais algum dos seus deputados? Nesse caso, resta-nos agradecer ao seu deputado que estavam querendo.
Obrigado, senhora coordenadora. Diretores. Não, foi falado aqui ao longo, e aliás, é um pouco agarrar uma pergunta que o PCP fez ao governo o ano passado. Portanto, e tem sido falado aqui a questão do grupo de trabalho, do calendário fiscal, mas aquilo que o governo na altura afirmou foi que era no dia 1 de janeiro de 2018 que o novo calendário fiscal estaria pronto a entrar em funcionamento. Portanto, nós agora estamos a passar para 2019 aquilo que houve um compromisso que fosse em 2018. Portanto, foi no dia 1 de janeiro. Portanto, foi, inclusive, uma resposta a uma pergunta do PCP que o Governo disse que o novo calendário fiscal seria... Aliás, disse ao PCP e foi notícia na imprensa, portanto, que seria em 1 de janeiro de 2018 que o novo calendário fiscal teria condições para entrar em vigor. Portanto, e o dia 1 de janeiro passou e nós não ouvimos notícias nenhumas em relação a essa questão. Portanto, e penso que aquilo que te foi dito em relação... aos contabilistas é que não haviam problema em termos de desligar, digamos assim, a questão do calendário fiscal desta questão em concreto. Portanto, era só esta nota, portanto, porque perpassou ao longo da audição, portanto, a ideia que originariamente ou inicialmente o que estaria em causa seria a entrada em vigor, portanto, ou ter pelo menos trabalho feito em janeiro de 2019, portanto. Não, aquilo que nós tivemos em termos de compromisso político foi que seria no dia 1 de janeiro de 2018. Era só dar esta nota em relação a esta questão dos prazos, portanto, que uma vez que estamos a falar num projeto de lei que tem prazo, ao fim e ao cabo. Obrigado.
Mais algum, Sr. Deputado? Sr. Deputado Paulo.
Na sequência, eu não conheço este compromisso, muito menos numa resposta a uma pergunta do PCP da revisão de calendário fiscal estar concluída no dia 1 de janeiro de 2018. O que o Governo respondeu a uma pergunta do PCP foi que tinha contactado a Ordem dos Contabilistas Certificados, no sentido de convidando a apresentar propostas, tinha pedido à AT para fazer um levantamento das situações de calendário fiscal e que se iria começar a trabalhar nisso. E, aliás, quando em janeiro o PCP apresentou a proposta de revisão do calendário calendário fiscal, foi-lhe em janeiro, já em 2018, sem qualquer conhecimento desse compromisso, que eu penso que não existe, mas poderá ser uma confusão, mas pela parte do PCP, ou seja, que nunca referimos a essa data de 1 de janeiro de 2018, o que temos vindo a referir é a data de 1 de janeiro de 2019, que apontamos como uma data possível, execuível, para que o calendário fiscal possa entrar em vigor.
O Sr. Deputado quer ligar o microfone e ler a notícia do ECO.
Agora já praticamente. Portanto, é uma notícia do dia 12 de maio de 2017 em que o Governo se pronuncia em relação, no contexto da pergunta do PCP em relação a esta matéria. Portanto, é uma notícia do ECO, portanto, do dia 12 de maio de 2017. Portanto, agora já perdi aqui o... Portanto, não vou estar a retomar aqui a busca, mas é uma questão de fazer a busca que é a notícia do ECO do dia 12 de maio de 2017. Era só...
Sr. Deputado Ricardo Leão.
É uma forma muito, muito rápida, pronto, eu também não sei que prazo é esse. O que eu sei, e tenho conhecimento, e ela foi tornada pública também, daí ter tido conhecimento, é que o grupo de trabalho que o Governo se comprometeu em fazer teve que ser de alguma forma atrasado pelo facto de um dos parceiros ter saído de um processo eleitoral, nomeadamente na Ordem dos Contabilistas Certificados, de alguma forma complexo, e que originou aqui um atraso substancial até à tomada de posse da nova bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. E este processo eleitoral que a Ordem sofreu foi complexo, ele foi tornado público, portanto não estou aqui a dizer nenhuma confidencialidade, e portanto daí o atraso, digamos, da produção de trabalho nesse grupo de trabalho, desculpem-me a repetição, mas tenho, digamos, pelo menos a ideia que tenho, é que o atraso dessa produção desse trabalho deveu-se essencialmente não pela AT, não pela vontade do Governo, essencialmente por esse processo complexo eletivo da Ordem, que felizmente está resolvido e que estão criadas as condições para que se comece a produzir trabalho.
Creio que, não sei, não foi feita nenhuma questão, não é? Não sei se a senhora diretora quer acrescentar.
Não, quero apenas agradecer. Acho que agradecer a todos, também um momento.
Tenho que
também deixar um agradecimento, porque acho que estes momentos, nós não teríamos outra forma de deixar o nosso registro sobre este tema se não fôssemos convidados, porque nós não nos podemos queixar. Nós somos destinatários daquilo que for o quadro legal e temos a obrigação de criar condições para o cumprir, tão bem quando estiver ao nosso alcance e os nossos recursos nos permitirem. Mas esta também foi uma oportunidade não apenas de explicarmos também as dificuldades que enfrentamos, como de deixarmos um compromisso perante os senhores deputados e a Assembleia de que contarão connosco neste firme propósito de continuar a corresponder ao que sentirem que deve ser a nossa obrigação.
Muito obrigada, senhora diretora. A administração tributária, tal como toda a administração pública, tem uma tutela e, portanto, como tal, deve sentir-se ouvida pela sua tutela e cabe-nos a nós aqui politicamente tomar as decisões. O que não significa, e nisto eu creio que já percebi que a minha opinião não é partilhada, mas o que não significa que os deputados não sejam capazes de compreender questões técnicas, desde que não sejam de elevada de complexidade, eu acho que os deputados são perfeitamente capazes de compreender questões técnicas, devem aliás ser capazes de o fazer, e portanto esta dicotomia entre questões políticas e questões técnicas, eu acho que é importante quando nós propomos soluções políticas é porque estamos convencidos que elas são viáveis tecnicamente e vice-versa. No mais, queria agradecer à senhora diretora a disponibilidade e já não é a primeira vez que é ouvida neste grupo de trabalho, sim, mas nesta comissão não é a primeira vez e não será de certeza a última e, portanto, até à próxima. Muito obrigada.